11:41, estamos de volta com o programa Temática Painel, que tem o oferecimento de Mude um Hábito. Mudar um hábito muda uma vida, uma campanha Unimed. E hoje o assunto aqui do programa Temática Painel, então, essa questão social, política, econômica, em que toda a América Latina, né, está passando e que está gerando diversos efeitos, né, reversos em seus países componentes. E para nos ajudar, então, a refletir um pouquinho sobre este tema hoje, nós estamos aqui no estúdio com um economista e professor do curso de economia da UCS, Mozart Leandro Ness, também a vereadora e integrante da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Câmara Municipal de Caxias do Sul, Denise Pessoa, e também a professora de Geografia Política, Teoria de Relações Internacionais do curso de Relações Internacionais da FSG, Flávia Carolina de Rezende Fagundes. Então, nós estávamos discutindo, né, no primeiro bloco, um pouquinho dessa questão econômica, enfim, o que, que pode ter gerado, né, essas convulsões, digamos assim, né, esses colapsos nesses países. E a respeito, então, do Mercosul, né, conversando com todos, porque, enfim, nós temos essa relação também desses países integrados, né, no Mercosul. Então, como que pode ficar, né, pode balançar um pouco essa organização aqui da América do Sul? Também nós tivemos recentemente, né, este acordo entre Mercosul e União Europeia, que estava sendo aí batalhado, né, durante mais ou menos uns 20 anos. E aí, como que pode ficar, então, essas relações? Certo, professora Flávia?
Sim. Então, o Mercosul, na realidade, ele já passa por um certo processo de estagnação há alguns anos, certo? Se a gente olhar para a integração na América do Sul, ela passa por um processo de grande estagnação e até reveses, se olharmos a questão tipo da Unasul, que foi um grande projeto brasileiro de integração e colocava o Brasil enquanto um líder regional na América do Sul. Então, a questão do Mercosul, a gente tem, tendo foco do Mercosul, Brasil e Argentina, né? O Mercosul é um fruto até da aproximação entre esses dois países, um processo que se inicia desde os anos 80, né? Perpassando vários governos. Sendo assim, a gente pode olhar para o Mercosul até como uma política tipo de Estado e não de governo, sendo uma relação primordial para o Brasil. Em termos de parceiros econômicos, a Argentina, através de todo esse processo de aproximação dentro do Mercosul, é um dos nossos principais parceiros econômicos, para onde nós exportamos uma pauta de exportação com uma qualidade até melhor, porque nós exportamos para a Argentina produtos manufaturados. A Argentina é o nosso principal comprador de produtos manufaturados. E os dois países, eles têm, de certa maneira, essa liderança na região. Então, esses dois países, agora, com governos que têm posturas divergentes do ponto de vista ideológico, pode ameaçar a cooperação na região. Aí vai ficar uma questão que até estava comentando em sala de aula outro dia, que do ponto de vista racional e econômico, a Argentina é uma relação primordial para o Brasil. Mas, às vezes, interesses políticos que não são tão racionais podem acabar gerando reveses a processos de integração. Trazendo outras questões para o Mercosul, a Venezuela havia entrado no Mercosul anteriormente e agora está suspensa. E a Venezuela também, para o Brasil, sempre foi um mercado extremamente importante até a sua crise, porque a Venezuela perdeu sua capacidade de pagar os seus fornecedores. Mas a Venezuela, enquanto um país extremamente dependente de petróleo e que se desindustrializou desde os anos 60, então a Venezuela é um país que importa quase tudo que consome. Então, para um país como o Brasil, é um parceiro econômico extremamente importante. Da mesma maneira que nos possibilitou essa aproximação com a Venezuela, também aumentar nossas relações com os países andinos, construindo a questão tipo, de um bloco sul-americano, que primeiramente as relações do Brasil se focavam mais no Cone Sul. A aproximação com a Venezuela, com os outros países andinos, que constituíam até essa área que a gente pode pensar geopolítica de América do Sul. Mas no atual momento, onde você tem alguns governos mais à direita e uma direita que é, de certa maneira, mais reativa, e agora uma ascensão de governos para mais progressistas, isso pode gerar uma fragmentação na região que vai dificultar os processos de, pode dificultar os processos de cooperação, dependendo de como o Brasil se posicionar. Vai ser muito importante a gente observar como o Brasil vai se posicionar com parceiros importantes diante de uma reeleição de Evo Morales, um bom desempenho da Frente Ampla no Uruguai, a eleição Kirchner-Fernandes na Argentina. Então, o Brasil... Essas relações são primordiais. Mas a gente vai ter que ver como esse governo vai se posicionar diante desse quadro.
Denise, a sua visão sobre essa situação também, pegando mais agora no viés político, né?
Bom, a gente... logo que saiu o resultado na Argentina, a gente já viu um posicionamento... Bom, o nosso presidente já tem se manifestado de uma forma... Né, não tão favorável, né, para o país. O presidente dos Estados Unidos também, né, já também não tem demonstrado muita alegria com a vitória do Fernandes, né, e a Cristina. E eu vejo que o Brasil, como já escolheu, né, estar muito vinculado com a política econômica norte-americana, especialmente, acho que tem sido prioridade para o governo, né, nas relações internacionais. Eu vejo que por aí a gente vai ver por onde vai, né, a nossa política internacional de relações, né, com os governos latino-americanos. Então, eu gostaria, né, que o nosso governo pensasse como, né, uma política mais de Estado. Mas como o nosso presidente parece muitas vezes, né, um hipopótamo numa loja de cristais, né, e tem umas posições muito, muito adversas e temperamentais, né? A gente pode ver, né, agora as últimas manifestações dele, né, que mostram que não tem muito controle emocional, inclusive, né? Então, eu fico bastante preocupada com a nossa política, né, brasileira, a nossa economia brasileira e com as relações com os países latino-americanos, né? Eu acho que é uma situação bem grave que a gente vai passar.
É. Professor Moser, ainda, né, nessa questão do Mercosul, seria importante a união e fortalecimento desse bloco justamente para alavancar essa economia da América Latina, ou você acredita que ele não tem tanta influência?
Sim. A gente estava comentando no intervalo, né? O mapa mundi, o centro do mundo mudou, a Ásia desponta, né, liderando economicamente, vai liderar nos próximos 30 anos, vai ser. É inegável isso. E aí nós temos que seguir um exemplo. Tá? Até o século passado, o centro do mundo era a Europa, América do Norte, enfim, aquela região. E quem é que estava no canto? A Austrália. Como é que a Austrália pensou a sua vida? Como é que a Austrália se organizou? Bom, vamos nos tornar um produtor de commodities, mas também vamos industrializar, vamos trazer, então, algumas indústrias de ponta e vamos viver como a gente pode viver. Hoje, quem está no canto do mundo... É o Brasil, é a América Latina, nós estamos, né, nós não podemos pensar em nos isolarmos, nós temos que pensar em nos integrarmos, e principalmente entre nós. A melhor situação, tá, tem o modelo do Newton lá, de gravitacional, né? Então, o que ele diz? Olha, os países no seu entorno é melhor eles comercializarem entre si. Então, eu acredito o seguinte, se o Brasil voltar a crescer, que eu espero, sinceramente, que volte a crescer, ele que lidere, então, tá? E faça negócios, porque assim, ó, é muito melhor comprar trigo argentino, é mais barato e a qualidade dele é melhor do que você importar as sobras da Europa ou dos Estados Unidos, tá? Porque eles não vão vender a safra, eles vão vender a safra de número 5, de 5 anos atrás, que é o descarte, aí eles vendem baratinho aquilo. Mas aí você já sabe, já vem o, né, já vem bichado, já vem, o pão já sai rateado. Então, essa é a situação. Né? Então, para nós, dar ênfase ao Mercosul né, apostar nessa integração mais profunda é muito melhor. E aproveitar esse canal, já que a gente conseguiu meio que assinar aí com a comunidade europeia, vamos aproveitar esse canal aí. Mas e intensificar, né?
Essa questão do acordo União Europeia-Mercosul, na verdade, ele foi negociado a termos que tem que se analisar bem esse acordo, se ele é de fato favorável ao Mercosul, porque é no momento que as economias mercosulinas estão extremamente fragilizadas, é o momento que a sua capacidade de negociação está extremamente restrita, né? E também agora ele está tendo grandes resistências dentro da Europa para sua ratificação. Você vê países...
Mas por quê, professora? Porque nós vamos entrar com commodities.
Exatamente.
Muito baratos.
E esses países, por exemplo, a França, tem interesse de proteger o seu mercado agrícola por suas questões políticas internas. É. E então esses... ainda é muito incerto o futuro desse acordo, se de fato ele vai ser aprovado dentro da União Europeia. Uhum. E até o futuro do Mercosul agora também nos parece instável. Então, ele pode ser benéfico dependendo dos termos e como for implementado, mas ainda é incerto o seu futuro.
Claro. Nós temos aqui já 11 horas e 53 minutos, o tempo voa, né? Temos também a participação de ouvintes, vamos colocá-los então aqui na conversa. A Regina Dalbó, do bairro Centro, ela diz: o assunto de hoje é muito importante. É um momento de exercitar a escutatória e aprender com os participantes do painel. E como diriam alguns, acorda povo, diz aqui Regina Dalbó. Bom dia, Regina. Muito obrigada pela participação. Também a Tânia Trintinalha, do bairro Pio Décimo. Ela diz: para quem sobra dinheiro para colocar na poupança se não tem nem emprego? Concordo que temos que fazer uma poupança, mas temos que ter uma aposentadoria digna. Às vezes temos que olhar na prática e não só no discurso. Se o governo não empregar direito o dinheiro que pagamos para o INSS, com certeza vai dar muitos problemas. O governo está devendo um dinheirão para o INSS. Isso foi colocado na balança? Quem vai sustentar o exército com todo o dinheiro que eles recebem de aposentadoria, enquanto a maioria do povo brasileiro ganha um salário mínimo? Tem que existir igualdade, liberdade e fraternidade. Isso tem que se analisar. Isso tem que se analisar fora daí. Bom dia. E aqui é a opinião, então, da Tânia Trintinalha também, colocando um pouco dessa questão que a gente estava comentando também a respeito das desigualdades, né, enfim, nos países aqui da América Latina. Agora, então, 11 horas e 55 minutos, temos tempo para, então, a gente fazer um fechamento, né, dessas ideias, desse diálogo de hoje. Então, professora Flávia, se você quer começar, então, fazendo uma análise, né, para onde está caminhando essa América Latina, né? Enfim, para onde esses governos estão indo e o que a gente poderia fazer também, né? Enfim, enquanto povo, para que a gente tenha países mais sustentáveis, né? E mais estáveis também.
Sim. Nos parece que na América Latina, desde a eleição tipo do Obrador no México, as populações parecem que começam a negar esses governos com políticas econômicas mais restritivas. Então, governos como o do Brasil e como o da Colômbia, como eles vão se posicionar dentro desse contexto de uma América Latina que parece que aponta para diferenças ideológicas no seu contexto, como vai ser essas relações entre eles? Ainda o futuro parece muito incerto, até se pensar para onde irão esses protestos, como 2013 a gente pensava que ia para um lado, no Chile aponta-se que há semelhanças, não sabemos ainda se vai seguir o mesmo caminho ou não do que foi aqui em 2013. Então, o futuro da América Latina me parece muito instável no curto prazo, com baixo crescimento econômico, uma crescente desigualdade. Agora estamos começando a ver mudanças do ponto de vista de governo, mas que também não sabemos qual vai ser o resultado, até onde eles vão conseguir se movimentar. Para mim, me parece muito incerto ainda os rumos para a América Latina.
Vereadora Denise.
Bom, eu acho que já foi colocado bastante coisa, né? Mas acho que o fato é que a população latino-americana, a gente tem cerca de 63 milhões de latino-americanos em extrema pobreza. E essa desigualdade, ela tem saído às ruas, né? Ela tem se manifestado. Essa população está cansada de ficar na periferia, sofrendo os efeitos de governos que aumentam cada vez mais a desigualdade. O crescimento econômico latino-americano, acho que não vai estar em torno, vai ficar em torno de 0%, 0,2%, então é nada, né? Sendo que outros países já têm um índice bem maior, então a gente tende a ver um acirramento ainda, né, nessa disputa de que sociedade se quer. Mas o fato é que esse Estado restritivo, esse Estado menor, esse Estado que não atende às necessidades, ele, né, não está sendo aceito pela população. Então, os governos que tendem a ir por esse caminho, eu acredito que eles não terão muito tempo de validade, porque a gente olha para o lado e a gente já sabe, hoje, muito mais rápido, a gente sabe quais são os efeitos das políticas, né? Então, a nossa reforma da Previdência aqui no Brasil, se a gente for analisar e comparar com a chilena, que o grande modelo, né, a gente já viu que não funciona, aumenta cada vez mais a desigualdade. Então, eu vejo que daqui para frente o acirramento vai ser constante. E a gente espera que essas mobilizações resultem numa modificação mais consistente pelas vias legais e do sistema. Porque a gente sabe que muitas vezes, quando tem muito acirramento, tende também, pode ser um caminho, alguns governos mais autoritários, né? Ditaduras foram criadas também em cima dessas situações. Mas a gente espera que a democracia sempre vença, né? E que a gente consiga avançar aí, não em curto prazo, né? Mas em médio, ao menos.
Perfeito. Professor Moser.
Está no Evangelho, né? Ai de quem faça o escândalo. Mas o escândalo é sempre bem-vindo, né? Por quê? Porque ele provoca a reflexão, provoca a mudança ali na frente. Não, a gente não pode dizer, né, que quando você reúne o povo e o povo discute um tema que não chame a atenção dos governos, dos partidos políticos, de seus representantes, né? Então a gente fica antenado. Por exemplo, há um tempo atrás, quando eu era mais jovem, né, discutir a questão ambiental era uma coisa fora do contexto. Hoje é extremamente pertinente e isso faz parte do processo de mudança. Então, essas crises que estão acontecendo, elas vêm, tá que nem a chuva agora, elas vão nos atingir, né, mas vão passar, mas vão deixar marcas. E o que a gente espera? Que essas marcas sejam para melhor, que nos levem para frente.
Então agora, meio-dia em ponto, chegamos ao final de mais um Temática Painel, que hoje teve a presença, então, do economista e professor do curso de Economia da UCS, Moser Leandro Ness, também da vereadora integrante da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Câmara Municipal de Caxias do Sul, Denise Pessoa, e também da professora de Geografia Política e Teoria de Relações Internacionais do curso de Relações Internacionais da FSG, a professora Flávia Carolina de Rezende Fagundes. Agradecer imensamente a presença de todos vocês. Acredito que se a gente possa ter refletido um pouquinho, né, sobre essa questão também com o pessoal aí de casa, né, já foi válido esse diálogo, esse debate. Muito obrigada também a você que nos acompanhou, obrigada pela audiência e pela companhia. Já já estarei de volta aqui contigo com o No Ponto, servindo a notícia, passando a limpo todas as informações da manhã desta quarta-feira. Até já!